Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu novamente tinha feito um pronunciamento que eu não sei se vou ter condição de usá-lo, porque era um assunto totalmente fora do contexto que estamos vivendo aqui, do que foi dito aqui hoje. Né? Primeiro, assim, eu também quero me dirigir às Donas Marias e aos seus Josés, lá dos Canaviais, lá dos Laranjais, as quebradeiras de coco, né? E as desempregadas também. Basta perguntar se eles já fizeram a conta de quando vão se aposentar, se vão se aposentar, se essa reforma passar. Já olharam como é que vai ser a vida deles se passar a reforma trabalhista, principalmente os que trabalham no campo? Né? Porque aqui só se fala de baderna. Eu queria dizer o seguinte, pegue os vídeos de 2013 das camisas amarelas, de 2014, de 2015, para derrubar Dilma, todas tinham vândalos infiltrados. Nós nunca dissemos que aquele povo ali fazia parte da militância. Nós vimos agências bancárias queimadas, nós vimos loja de carro destruídas, tiravam os carros, empurravam os carros para fora e queimavam. Devem ser os mesmos, porque nunca se prendeu ninguém. Por isso que a gente desconfia. Por que não prende pelo menos quatro para a gente identificar? Porque também essa história de polícia ficar parada não é possível. Eles estavam isolados na frente do caminhão e os organizadores todos chamando o pessoal para trás. Eu cheguei lá, fiquei um pouco embaixo. Quando eu vi que ia complicar, eu subi para o caminhão, mas só fiz subir e descer porque fui atingida pelo gás. Saí tossindo muito e com os olhos ardendo. Então, estava simples de prender alguns. Não prendia todos, mas prendia alguns. Que eu acho que são os mesmos daquelas manifestações de 4 anos atrás, que estão ali para fazer aquela baderna para descaracterizar os movimentos. Ou então são encomendados. As centrais falham porque devia ter segurança. No meu tempo, ditadura militar, a gente fazia passeata, mas tinha seguranças. Né? Aqueles mais marrudos do movimento, a gente botava para fazer segurança, para tirar da fila do meio do povo quem estivesse fazendo bagunça. Então, tem o erro. Mas a polícia é quem tem o maior erro. O maior erro é da polícia. Ela tem que agir e não deixar. Porque a polícia agiu. Quem esqueceu a imagem que foi passada por uma grande rede de televisão aí, que é a queridinha de todo mundo, de um policial dando tiro. E ninguém contou quantos tiros ele deu. A sorte daquela criatura que estava na frente, ou ele é muito ruim de pontaria, ou a criatura que estava na frente tem perna boa para correr. Porque foram muitos tiros que um policial deu, usando arma de fogo, quando sabe que é proibido arma de fogo. A polícia usa arma de fogo em manifestação. Mas estava lá. E a imagem correu o mundo. Então, é preciso que a gente também raciocine e não queira só empurrar para um lado ou para o outro. Porque o vandalismo vem desde as manifestações de 2013. Tudo mascarados, tudo, pessoas que a gente não consegue identificar. É só pegar os vídeos das manifestações passadas. Também queria falar que hoje nós tivemos uma audiência pública sobre a criminalização dos movimentos. E é pena que os senadores não vão lá para escutar as lideranças que vêm, para contar o que está acontecendo nos assentamentos, o que está acontecendo nas reservas indígenas, o que está acontecendo nas ocupações. Então, precisa ouvir a história também das pessoas, dos conflitos no campo. A gente, inclusive, com o senador Paulo Rocha, nós combinamos, vamos pedir a criação de uma comissão permanente para acompanhar isso, para a gente ir lá visitar. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara tem ido em cada lugar que aconteceu ultimamente esses massacres. Eu acho interessante que depredação vira um escândalo assim. Agora, massacre de 10 trabalhadores, independente de que culpa eles tenham, não é, ninguém se escandaliza. A maioria que pronunciou aqui nem fez menção a isso. Não é escândalo. 10 pessoas tiraram a vida de 10 pessoas. E a disfarçatez de dizer que chegaram, foram recebidos a bala. É engraçado. Foram recebidos a bala e não tem um arranhão. E deixa 10 mortos e 14 feridos. É preciso que esses despejos sejam acompanhados. ou pelo alguém que represente a sociedade, ministério que represente os órgãos públicos ou sociedade, CNBB, o Ministério Público, a OAB. Toda vez que tiver um despejo, precisa ser acompanhado para ter testemunha, porque fica a palavra da polícia contra a palavra dos massacrados. Isso não pode continuar. A gente vai denunciar nos organismos nacionais e internacionais, porque é nosso papel, principalmente na Comissão de Direitos Humanos. Agora, as nossas polícias nem têm tanta culpa assim, eles estão treinados para matar. É impressionante os cursos de formação. Agora que alguns governos, alguns secretários que têm mais sensibilidade estão colocando conteúdos humanísticos nos cursos de formação dos policiais, eles estão treinados para matar. Então, quando ele recebe uma missão, já sai com raiva. Ele não quer saber se vai encontrar menino, criança, velho, senhoras. Ele saiu com aquela missão já com a intenção de destruir, porque é a formação que ele recebe. Então, é preciso também que a gente alerte os nossos governos estaduais para tratar isso com mais cuidado, porque está envergonhando o Brasil no mundo, esses massacres que têm acontecido aqui. E agora eu vou entrar no que eu ia falar, né, que é sobre o Maio Amarelo. A gente bota amarelo, fitinha, ilumina os prédios, nem sei se a população sabe o que é isso. Mas o Maio Amarelo é a questão do trânsito, da morte no trânsito, é um alerta, né? Já há alguns anos se chama a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo mundo. Então, durante o mês, algumas coisas aconteceram, algumas palestras, mas ainda é muito pouco, porque teria que ser iniciativa governamental, prefeituras, governo de estado, fazer ações concretas que levem à pacificação e à diminuição da violência no trânsito. A gente tem vários meses aí, outubro rosa, novembro azul, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e muitos outros, contra o suicídio. Mas é preciso que não seja só o mês dedicado, só a fitinha. É preciso ter mais ações. Os dados do trânsito são alarmantes, né? Muita gente, principalmente as motos. E essa é uma campanha da ONU, então o mundo inteiro está preocupado com os acidentes de trânsito. Ela definiu que 2011 a 2020 é a década das ações para a segurança no trânsito. E nós já estamos em 2017 e as mortes aumentam. Em 2009, cerca de 1.300.000 pessoas morreram por acidentes de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. Hoje, 7 anos depois, ainda são 5 mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas. Os acidentes de trânsito são os primeiros responsáveis por morte na faixa de 15 a 29 anos, a segunda faixa de 5 a 14 anos e o terceiro de 30 a 44 anos. A nossa juventude está sendo exterminada, é uma guerra. No meu estado, então, eu acho que deve ser um dos primeiros no país. E o Brasil está entre os primeiros no mundo sobre a morte de trânsito e é preciso se fazer alguma coisa, não só legislar, porque até tem legislação. A despesa, o custo estimado, representa um custo de 518 bilhões de dólares por ano, um percentual de 1 a 3% do PIB de cada país pesquisado. Se não melhorarmos esses indicadores, a Organização Mundial de Saúde estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020, passando para a quinta maior causa de mortalidade. E 2,4 milhões em 2030, é a projeção. Nesse período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano com traumatismos e ferimentos. Quer dizer, além das mortes, tem aqueles que ficam com sequela para o resto da vida, ficam inválidos e aí vão dar despesas à Previdência. Portanto, a prevenção tem que ser da conta do governo. No mundo todo, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em morte no trânsito, precedido apenas pela Índia, Estados Unidos, China e Rússia. O problema é mais grave nos países de média e baixa renda. A Organização Mundial de Saúde estima que 90% das mortes acontecem em países em desenvolvimento, entre os quais se inclui o Brasil. Ao mesmo tempo, esse grupo possui menos da metade de veículos do planeta. Tem menos da metade de veículos, mas é quem tem mais morte no trânsito. o que demonstra que é muito mais arriscado dirigir um veículo, especialmente uma motocicleta no Brasil e nos outros países, que nos outros países que citei. 88 países membros conseguiram reduzir o número de vítimas fatais no trânsito. Por outro lado, esse número cresceu em 87 países. Os países que conseguiram reduzir o número de mortes adotaram medidas legislativas importantes, tratando de alguns aspectos. Por exemplo, direção sobre o efeito de álcool. Nós temos no Brasil essa lei, mas infelizmente não é cumprida totalmente. Excesso de velocidade e o não uso do capacete. Aqui eu quero me deter sobre a questão do uso do capacete. Nós temos cidades, lá no meu estado, que conseguiu, cidades pequenas, que conseguiram que todo mundo usasse o capacete. Mas não foi um processo repressivo, foi um processo educativo. Promotoria, igreja, prefeitura, escolas. Então, eu visitei uma cidade de 8 mil habitantes. Um mundo de moto. Nessa cidade pequena, a moto é o instrumento de trabalho. Então, um mar de motos, mas em todas elas tem um capacete ou dois em cima. E quando chega alguém na cidade sem capacete, os próprios motoqueiros da cidade chamam a atenção, que lá é obrigado o capacete. Isso já está em vários municípios. Então, um processo educativo vale mais do que a legislação. A questão do não uso do cinto de segurança e da cadeirinha infantil. Mesmo assim, com a legislação atualizada e modernizada, os governos, as manchetes dos jornais refletem a tragédia que representa a verdadeira guerra no trânsito. Então, vou só citar uns dados aqui, que são alarmantes. Né? De 2012, 44.800 pessoas perderam a vida no Brasil. Dá 123 brasileiros por dia. E os motociclistas foram 28% dessas mortes. Os pedestres foram segundo com 20%. Aliás, senhor presidente, não é a primeira vez que chamo a atenção aqui para o crescimento do número de acidentes envolvendo motos. O número de mortos e feridos em acidente com moto mais que triplicou no país entre 2002 e 2013. E se justifica, a venda de motos cresceu, né? O pessoal teve um melhor poder aquisitivo e comprou moto. Ninguém pode condenar por isso, de melhorar de vida. Agora tem que educar para usar a moto. Então, de 43.075 mortes no trânsito em 2013, 12.040 foram motociclistas. É impressionante isso. Quase a totalidade, só de motociclistas. Ou então do passageiro da moto. Mais de três vezes em 2002, que foram só 3.773 mortes. Já o número de feridos em acidentes com moto quadruplicou no período. Passou de 21.692 para 88.682. E olha que só foram considerados feridos apenas aquelas pessoas que necessitaram de internação por 24 horas. Tem aquelas pessoas que nem vão, sofre um ferimento, faz um curativo em casa e nem chega aí aos hospitais. Ou então vai no hospital do bairro, nem é computado como acidente. Nós temos um hospital em Teresina, que é o Hospital de Urgência, o HUT, que nos diz que em 2014 foram atendidos 12.500 acidentes de motociclistas. Enquanto que os atendimentos a vítima de acidente de carro foram só 1.400. Então, é uma guerra no trânsito que a gente precisa se preocupar. A gente tem temas mais importantes, eu não sei se são mais importantes do que a vida humana. Alguma coisa tem que ser feita para que esses dados melhorem no Brasil. E é com a educação, não é só com legislação, porque a gente tem leis só com a repressão, porque você chega lá, toma a moto do cidadão, é o instrumento de trabalho dele. E aí ele fica sem poder trabalhar. Ele precisa ser educado. Né, ter conversa com eles para que eles usem a moto corretamente. Então, o Maio Amarelo é uma importante iniciativa, porque soma-se as campanhas de educação no trânsito. Mas também é preciso investir em sinalização de vias, na fiscalização, especialmente quanto ao uso do capacete pelos condutores e caronas das motocicletas. Então, era isso que eu queria chamar a atenção, senhor presidente, porque todo mundo está vendo aí os prédios iluminados de amarelo, mas muita gente sequer sabe o que significa essa iluminação amarela, inclusive aqui nos nossos prédios do Senado e dos ministérios. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.